Programa UEMP de rádio.
Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa UEMP de rádio, onde nós, alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do curso de Agronomia, orientados pelo professor Valdir Lopes, apresentamos assuntos diversos semanalmente. Eu sou César Wesley Zambianco
e eu sou o aluno João Expedito Ferreira.
E eu sou o Pedro Henrique Siqueira. Todos nós somos alunos do quarto ano de Agronomia da UEMP.
Hoje abordaremos sobre o aumento do preço dos produtos agrícolas. Como o preço dos grãos, principalmente da soja, a principal commodity comercializada no país, e a crise do leite e seus derivados aos produtores rurais. Inicialmente, iremos apresentar um comparativo do crescimento do PIB do país com o PIB do mercado do agronegócio. Posteriormente, direcionaremos para os principais assuntos do momento, a queda do preço do leite e da saca da soja. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, conhecida como a CNA, o PIB da agropecuária cresceu aproximadamente 22% no primeiro trimestre de 2023. O Produto Interno Bruto do Brasil registrou crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o quarto trimestre do ano de 2022, totalizando o valor total de R$ 2,6 trilhões no período. O resultado foi fortemente impulsionado pelo setor agropecuário, que apresentou crescimento de aproximadamente 22%, sendo a maior alta desde o quarto trimestre do ano de 1996. Ou seja, o Brasil depende diretamente do mercado agropecuário, mas esse privilégio se dá exclusivamente para alguns países apenas, levando em conta que o mundo caminha para uma recessão econômica muito séria, onde o FMI aponta que um terço das economias mundiais vão apresentar queda do seu PIB em dois trimestres seguidos. A CNA ainda destaca que o setor agropecuário foi o grande destaque do trimestre, seguido pelo setor da indústria extrativa. O setor agropecuário, que hoje apresenta 10,2% do PIB brasileiro, apresentou aumento de 80,2% em relação ao primeiro trimestre de 2013, quando essa participação era de apenas 5,66%. É importante ressaltar que o resultado do PIB da agropecuária nesse primeiro trimestre também foi influenciado pelos resultados do setor em 2022, período em que as diversidades climáticas impactaram diretamente e negativamente a produção de alimentos no país. Mas, mesmo a seca que ocorreu na região do sul do país, não foi o suficiente para afetar o crescimento da produção de algumas culturas, como a soja, por exemplo, cultura de verão que se concentra no primeiro trimestre, que foi de aproximadamente 25%. Além disso, o milho, primeira safra, também apresentou aumento expressivo de cerca de 10%, assim como a cana-de-açúcar. Lembrando ainda que milho e farelo de soja são a base da ração animal. A super safra ajuda a diminuir os custos da produção de proteínas animais, por exemplo, da carne bovina, suína e aves, e, consequentemente, os preços da alimentação e a inflação geral. O consumo das famílias apresentou redução de 6,2% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. No trimestre anterior, havia uma desaceleração da inflação, que voltou a aumentar nesse primeiro trimestre. Quando observado a variação do consumo das famílias nesse trimestre, em comparação ao mesmo trimestre, houve aumento de 3,5%. Vale ressaltar que, sob a ótica da demanda, as despesas das famílias é um dos principais componentes de alavancagem do PIB brasileiro. Preliminarmente, é possível afirmar que o indicador do PIB Brasil deverá apresentar crescimento acima de 1,2%, enquanto o PIB da agropecuária deverá crescer acima de 10,5%. Por fim, é importante lembrar que os bons resultados dessa safra se devem ao investimento realizado pelos produtores rurais em pacotes tecnológicos avançados, sementes, defensivos e fertilizantes, justamente durante as maiores altas de preços dos insumos agropecuários. Segundo os dados do projeto Campo Futuro, realizado pela Senar e a Esalq, o custo para a safra de 2022-2023 em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, com fertilizante ficou 106% acima e os herbicidas subiram 185% quando comparado ao mesmo período de 2021. Assim,
O custo operacional da cultura se elevou 58,9% naquela cidade. Associado a esse maior custo, observamos que os produtores comercializaram em um ritmo mais lento ao longo deste ano, pegando como exemplo a soja. Quando comparamos a comercialização realizada em 2022, por volta de 60% em 2022 e por volta de 50% em 2023, isso em até abril. A média do preço da soja no primeiro trimestre deste ano ficou quase 11% menor que no mesmo período do ano anterior. Assim, os produtores rurais que seguraram a comercialização, mesmo com a boa safra colhida, com custo mais alto e preços em queda, viram suas margens reduzirem significativamente. O CNA ainda destaca que o PIB do agronegócio brasileiro poderá alcançar 2,65 trilhões este ano, 36% mais que em 2023, segundo os cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, vulgo CNA. O incremento previsto é puxado pelo setor primário, cujo PIB poderá crescer 5,6% para 760 bilhões. A CPA e a CNA também projetam altas de 0,4% para o PIB da agroindústria, que alcançaria 609 bilhões, e de 0,6% para a área de serviços voltados ao setor, para 1,12 trilhões. Já o PIB dos insumos deverá cair 15,7% para 162 7 bilhões, em boa medida graças à queda dos preços dos fertilizantes. Na soma de todas as frentes, insumos, produção primária, agroindústrias e serviços, o PIB do ramo agrícola poderá aumentar 2,3% para 1,952 bilhão e o do ramo pecuário tende a recuar mais de 4% para 699,5 bilhões. Os valores são ajustados pelo deflator implícito do PIB e leva em consideração resultados apurados no primeiro trimestre. Para o período de janeiro a março, as contas do CPA e da CNA indicaram o crescimento de 0,19% do PIB total, com alta de 0,66% no ramo agrícola, sustentada principalmente pela colheita recorde de soja na safra de 2022 e 2023. Na pecuária, houve retração de 1,09%, puxada por quedas nos preços e nos valores de produção de bovinos de aves de corte. Devido às poucas chuvas no mês de março, a produção soja se intensificou aqui no Brasil, gerando um excedente na maior parte das lavouras da oleaginosa e, consequentemente, apresentou queda no preço do produto do mercado devido à alta demanda, onde o preço das sacas em meados de 2022 chegaram em média a R$ 191,00, e agora possui uma cotação média de R$ 130,00, atualizada nesse mês de outubro. Segundo a Esalq, as quedas no preço da soja chegaram a cerca de 6,3% entre fevereiro e março. Em comparação com março de 2022, a queda foi mais de 20%. Assim, ficou um cenário nada otimista aos produtores, pois entre fevereiro e março, na média das regiões acompanhado pela CPA, os valores caíram 6,6% no mercado do balcão, pago ao produtor, e 6,4% no de lotes, negociações entre empresas. Na comparação anual com 2021, as quedas foram de 22,2% e de 21,2%, respectivamente. Ou seja, a produção recorde de soja ocorreu neste ano, produzindo um total de 154,6 milhões de toneladas. Isso fez com que houvesse uma queda expressiva nos preços. Os lucros diminuíram, pois o país passou a ter uma quantidade maior de soja do que é esperado, e isso gerou uma desvalorização do produto no mercado. Contudo, esse movimento de baixa pode ser explicado pela valorização do dólar frente ao real. A moeda norte-americana subiu 0,4% de fevereiro para março, a maior de 2023 em termos nominais. E a firme demanda externa é outra causa dessa queda do preço da soja, pois, de acordo com a CSEX, o Brasil exportou em março mais que o dobro do volume escoado em fevereiro, mas a demanda externa não é o suficiente para consumir todo o estoque de soja, ocasionando um alto excedente da oleaginosa. A alta foi de 8,8% em relação à quantidade de março de 2022, totalizando 13,27 milhões de toneladas no último mês, a maior quantidade enviada ao exterior desde maio de 2021. Com isso, os contratos futuros da soja voltaram a ser negociados abaixo dos 15 dólares por bushel na CME, Bolsa de Chicago, por causa das expectativas da maior oferta do Brasil e da área recorde dos Estados Unidos na temporada 2023-2024. Então, quais são os principais pontos para explicar a queda do valor da soja no Brasil, João?
Para explicar essa queda significativa no preço da soja no Brasil, devemos levar em consideração alguns pontos, como o excesso de oferta, tivemos uma safra recorde em produção, a concorrência dos outros países e também as tensões comerciais e políticas por causa dos conflitos e rotas dos portos. Os exemplos são a safra recorde, a comercialização atrasada, a competição logística, a valorização do dólar, tensões comerciais e políticas e a demanda chinesa. Pedro, você pode nos dizer quais são as perspectivas e previsões futuras aos olhos dos produtores?
João, além do sentimento nada otimista dos produtores, as estimativas é que o preço da soja deve continuar caindo no segundo semestre. Entretanto, para a nova safra 2023-2024, os produtores podem esperar um cenário mais favorável, pois a curva de queda de fertilizantes e defensivos agrícolas pode contribuir para a recuperação das margens, já que foram estreitadas durante a temporada atual. Além disso, a quebra da safra na Argentina pode abrir caminhos para o fortalecimento do Brasil, pois a safra dos hermanos, que estava projetada em 25 milhões de toneladas pela Bolsa, caiu cerca de 42% abaixo da temporada passada. E essa foi a menor produção desde 2008-2009, devido à falta de chuvas no país, que é a menor registrada desde os últimos 60 anos. Assim, diante desse cenário, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais espera um recorde de produção em 2023, com 51 milhões de toneladas na soma dos dois subprodutos, um avanço de 4% frente ao ano anterior. Portanto, as expectativas são boas para a próxima safra. Porém, a queda dos preços em 2023 vai ficar para a história da soja no Brasil. Aproveitando um gancho do assunto da crise na Argentina, não é novidade que os produtos produzidos pela Argentina precisem de importação dos países do Mercosul para fortalecer o seu mercado. Como a Argentina vem sofrendo uma das maiores crises históricas, é por isso a sua população e a moeda usada no país perdeu muito poder de compra em relação às outras moedas, como o dólar e o real brasileiro, assim desaquecendo toda a economia do país. Sendo assim, depois dos países do Brasil e da Argentina firmarem um novo acordo com um novo mecanismo de garantia das exportações brasileiras para o país vizinho. Então, conforme a queda dos preços dos produtos lácteos no mundo todo, os vizinhos Argentina e Uruguai direcionaram suas exportações para o Brasil, ceifando assim custo de logística e transporte. Essa pressão fez os preços do Brasil, principalmente pagos aos produtores rurais, despencar. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia, da USP, o valor médio chegou a 2,41 litro, na média Brasil, líquida em julho, recuando quase 6% frente ao de junho e 35% na comparação com julho de 2022, em termos reais. Tradicionalmente, o Brasil importa de 1 a 3% de leite. Entretanto, atualmente esse volume atingiu a marca de 12%. As exportações de lácteos atingiram 520 milhões de dólares em 2023, valor recorde para o período, desde o início da série histórica em 2012. Por isto, essas importações têm gerado muitos protestos e levado os pequenos e médios produtores a deixar a atividade. A crise acabou desestimulando os pequenos e médios produtores nacionais e ameaça a produção interna. A dependência das importações se torna uma ameaça ao setor do laticínio. De acordo com informações do governo federal, o Brasil importou quase 70 mil toneladas de leite, creme de leite e laticínios, exceto manteiga e queijo. O volume é quase o triplo das importações do intervalo entre janeiro e abril do ano passado, que somaram 21 mil toneladas. O executivo Patrick Salvajô, da Lactalis, defende que o governo interceda para impedir uma nova quebradeira do setor, causada por recuos bruscos no preço. Seria importante colocar limites nas importações, segundo ele. A União se manifestou, confirmando, de certa forma, que existe apenas por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária uma inspeção sobre o produto importado no que se refere à qualidade. Segundo a União, o MAPA não tem acesso nem competência para julgar as demais questões que foram colocadas perante a ação. Ou seja, até a data de hoje, segundo o próprio Ministério Brasileiro, o Brasil vai continuar importando leite e seus derivados dos países vizinhos. Conclui-se que o Brasil precisa, de fato, se estruturar para ocorrer o crescimento econômico. Investimento pesado na sua infraestrutura, seja tanto no melhoramento das suas rodovias, hidrovias e principalmente as suas ferrovias. Assim, proporcionando uma condição melhor na logística de entrega no país e na distribuição das suas commodities.
Então nós concluímos aqui o nosso informativo e esperamos que as nossas informações trazidas tenham agregado conhecimento a vocês. Tenham um bom final de semana e até o próximo sábado com o programa UEMP de Rádio. Obrigado.
Programa UEMP de Rádio.